Olá, querido ouvinte desse podcast maravilhoso, com musiquinha no início e tudo, estamos de volta para falar dessa semana 14 da NFL. E aqui comigo, como já é tradicional, está ele, meu amigo Henrique Bulho. Como você está, Henrique Bulho?
Boa tarde, Deivão, tô bem. Bem surpreso e bem feliz com a escolha de música que você colocou. Sabe que eu adoro essa música, né?
Sim, é a minha predileta deles, inclusive. Quem reconheceu aí... Primeiro, o sample não é original deles, obviamente, né? É Racionais MCs, pra quem não conhece, mas... Quem reconheceu qual música do Racionais é, manda aí nos comentários e originalmente é uma música do Tim Maia, né? O sample é do Tim Maia.
Eu confesso que... Assim, eu sabia do sample, mas sabia que era do Tim Maia, mas eu não sei qual música que é. Mas realmente me pegou desprevenido e eu fiquei bem feliz, cara.
É isso. Pra musiquinha pra começar, pra dar um climinha diferente no podcast, né? Então, vamos que vamos. Vamos falar dessa semana 14, que tem bastante coisa aí. Lembrando que esse podcast é um oferecimento da VegaBets. VegaBets Investimentos, nossa parceira oficial. Os contatos da VegaBets estão todos aqui na descrição desse podcast. Henrique Bulho, como foi o seu final de semana?
Foi muito bom, Devão, muito bom. Acho que domingo não tem como ser diferente, né? Pelo menos a gente teve uma rodada muito boa. Mas no sábado, fiz uma coisa bem legal, que foi participar de uma ação social com o pessoal que torce comigo junto pro São Bernardo. A gente fez uma ação social de Natal, distribuímos kits para crianças carentes, fizemos uma festinha numa praça pública. Cara, foi bem legal, de verdade. Acho que aí... Pude aproveitar bem, e você?
Bem também, passei com minha neném, minha cachorra, cuidei da minha filhada, estudei pro jogo e trabalhei, né, que é o que a gente faz aos domingos.
No jogo, opa, que você comentou, foi um excelente Rams e Ravens, eu estava pensando, esse jogo pega um top 3 que você já comentou?
Ah, sim, sem sombra de dúvida. Um é aquele Bills e Vikings, isso eu não tenho muita dúvida, assim. Eu acho que entra junto aí com talvez esse Giants e Vikings dos playoffs, se bem que esse tem mais um simbolismo pra mim, assim, por ser um jogo de playoff. Não sei, cara, talvez... eu acho que é top 3, sim, porque foi um jogaço. Já comentei outros bons jogos também, mas esse é sem dúvida um jogo que vai ficar assim marcado pra mim, sabe?
Não, imagina, foi de altíssima qualidade, né, Devão?
Exatamente. E a gente fala daqui a pouco sobre ele, mas vamos começar a falar dos jogos, Bulho. Desculpem a minha garganta, tá um pouquinho zoada, como toda segunda-feira, né? Mas vamos lá. Olha, Bulho, não olha agora, mas o Cincinnati Bengals com Jake Browning, tá? Com Jake Browning, tá mais vivo do que nunca. Ganhou do Indianapolis Colts e digo mais, hein? Ganhou com autoridade.
Ganhou, e da última vez que a gente gravou um podcast, os Bengals tinham campanha negativa, né? São duas vitórias desde então, porque jogaram no Monday Night Football. O Jake Browning tá mostrando ser um quarterback bastante competente. Obviamente, ele não vai ameaçar de jeito nenhum o Joe Burrow, mas tá segurando bem a barra. Mas eu acho que pra começar, Deivão, o grande ponto dessa vitória pra mim foi a eficiência defensiva dos Bengals. Não sei se você concorda.
Claro, 100%. Eu até falei hoje no meu vídeo... que a defesa dos Bengals voltou, jogou, né, no nível que se espera dela. Foram 14 pontos dos Colts, mas desses 14, um touchdown é defensivo, uma interceptação retornada para touchdown. Então, assim, quando você tem um quarterback como o Jake Browning, que ok, jogou bem nas duas últimas partidas, mas não é o quarterback mais confiável do mundo, você precisa que essa unidade defensiva trabalhe bem. Você não quer tiroteios quando o seu quarterback é o Jake Browning, né? E eu acho que ontem essa unidade deu uma resposta, porque, convenhamos, não vinha sendo uma unidade muito segura, né?
Não mesmo, e aqui eu acho que dá pra gente citar alguns nomes específicos que subiram bastante de produção, principalmente a dupla de linebackers. Eu fiquei bastante impressionado vendo jogar, porque eu acho que tanto o Jermaine Pratt quanto o Logan Wilson deram uma caída em 2023, mas acho que ontem eles apareceram muito bem. E o Dax Hill... Acho que agora que ele tá com um papel ainda mais importante, que o Nick Scott foi pro banco, ele também apareceu bastante para mim ontem, sabe? As grandes estrelas dessa defesa, elas não caíram tanto de produção, mas ontem eu acho que outros nomes que poderiam entregar mais, entregaram bem. E os Colts ficaram muito reféns da boa exibição defensiva dos Bengals, realmente.
Assim, né, agora quero falar pelo outro lado, né, os Colts, né. Os Colts é um time que a gente vem elogiando o trabalho, que a gente vem falando, que é um time que foi bem, mas esse tipo de jogo mostra que é uma equipe que, apesar de estar melhor do que se esperava, tem suas limitações, né. Ontem, por exemplo, o time não conseguiu correr com a bola e aí não encontrou muitas alternativas, né. É uma coisa assim, é o que eu falo, né? A gente elogia alguns times como os Colts, como os Broncos, como os Texans, que também foram mal ontem, mas são equipes com claras limitações, né?
Sim, a principal dos Colts, eu acho que você citou, foi realmente não conseguir correr com a bola, né? Se você pegar os números, ontem foram 2.6 jardas por carregada. O Zach Moss, desde que o Jonathan Taylor se machucou, ele não tá conseguindo produzir igual produziu no começo do ano. Mas o principal dos Colts pra mim é o seguinte: dentro dessas limitações, quando enfrentam times do mesmo nível, times como os Bengals, times que estão ali nessa bagunça da AFC, tá ficando muito fácil explorar principalmente a linha ofensiva, na minha opinião. Sabe? Sim. Aí isso causa problemas principalmente no Gardner Minshew, que é um cara que não tem esses atributos físicos pra estar toda hora saindo e lançando em movimento. Isso ficou bem evidente.
E é um quarterback que precisa de um pouco de sossego, né, pra lançar a bola, que senão a gente sabe que os turnovers, eles aparecem, né? Eles acabam aparecendo. Então, é um Colts, assim, que tem as suas coisas a corrigir, que eu acho que, assim, nem é uma emergência corrigir para esse ano, mas precisa ser corrigido pro ano que vem. Agora, o Jake Browning, ele machucou no final do jogo. Tem alguma informação se é algo mais grave ou se é só a pancada?
Vou pesquisar aqui rapidinho. Eu tinha visto que não era algo tão grave no momento. Aqui não tá aparecendo, eu vou considerar isso como um sinal bom, tá? Sinal de que nada mais grave aconteceu. Eu sei que ele saiu porque o AJ McCarron entrou, mas aproveitando que a gente falou do Jake Browning, ontem ele também não foi pressionado nada, né?
Sim.
Ontem teve o dia inteiro.
Mas aí vamos dar um bom trabalho também pra linha ofensiva, né?
Sim.
Um bom trabalho pra linha ofensiva aqui. Fez um trabalho muito melhor do que vinha fazendo no começo da temporada, até com o Joe Burrow, tá? Então, assim, dentro do script desse jogo, essa linha ofensiva trabalhou melhor, o Chase Brown aparecendo, que é um cara que eu gostaria de ver desde o início da temporada. Então, assim, ó, nesse momento, os Bengals, eles têm 7-6, tá? Eles têm, segundo o New York Times, 25% de chance de playoffs. Só para ter uma ideia, os Bengals, os Bills têm 7-6, os Steelers têm 7-6, os Colts, os Texans e os Broncos têm 7-6. São uma, duas, três, quatro, cinco, seis equipes com 7-6. E os Browns com 8-5, né? Browns e Jaguars. Os Jaguars ainda liderando sua divisão. Os Browns com 8-5. Então, vai ser uma briga bem acirrada por esse wild card. Eu acho que ela separou de vez, né? Mesmo com os Jets vencendo. Jets, Titans, Raiders e Chargers, para mim, estão fora. E eu acho que aí ficam duas vagas entre esses times que a gente citou, né? Duas, não. Três, perdão.
Não, acho que duas seria... A gente considerar que os Browns estão como muito favoritos para a Seed 5, né? Porque querendo ou não...
Deixa eu ver a tabela dos Browns.
Essa é uma tabela bem fácil, se não me engano. Eu vi isso
ontem, os
Bears, os Texans, os Jets. E tem o próprio Cincinnati Bengals também.
Então um confronto direto.
Eu acho que eu não lembro de ver uma briga tão equilibrada assim entrando na semana 15.
Vão ser quatro semanas, desculpa. Assim, alucinantes, né? Vão ser quatro semanas alucinantes. E o Cincinnati Bengals está vivo. Algo a mais sobre esse jogo?
Não, nesse momento não.
Opa. E garoto. Bulho. Assim, eu vi esse jogo hoje pela manhã de novo. 49ers e Seahawks. Eu tive a impressão, assim, que Seattle, dentro das suas limitações, lutou quanto podia, fez o que podia, fez o que estava a seu alcance, mas que quando São Francisco deu uma apertada na marcha, ficou muito claro que é um time diferente de Seattle, que está num patamar diferente de Seattle, que é um patamar daquele time que você vai precisar estar numa noite perfeita para vencer. eu estou sendo duro demais com Seattle, ou estou sendo otimista demais com São Francisco, ou eu estou vendo as coisas como elas são?
Eu acho que um pouquinho duro demais com Seattle, tá? Eu acho que Seattle ontem pode sair de cabeça erguida, apesar do resultado ruim.
Não, mas... esse ponto sim, eu acho que sim. Mas eu acho que fica muito claro que eles não são um time no patamar desses da primeira prateleira, que não dá para eles pensarem em competir muito com esses times. Talvez eu me expressei mal antes, eu acho que era isso que eu queria dizer.
Eu concordo, nesse ponto eu concordo sim, porque é claro que tem a limitação do Geno Smith estar fora, tá? É claro que o Drew Locke, ele não é um quarterback que você confiaria para bater esses grandes times. Mas, ao mesmo tempo, eu não acho que o Seahawks fazendo o melhor jogo da vida com o Geno Smith em campo ganharia 3 ou 4 partidas dos 49ers se eles jogassem 10 vezes.
Vi os últimos confrontos, né?
Sim, que é uma dominância completa de São Francisco. E ontem foi mais uma prova dessa força, né? Se você pegar números, o Christian McCaffrey passou de 100 jardas terrestres, teve 145. O Deebo Samuel passou de 100 jardas recebidas, teve 149, além de um touchdown. O Brandon Ayuk teve 126. Esse time tem muita força ofensiva para sair desses momentos ruins, para descomplicar jogos que poderiam ser complicados. Ontem foi um jogo de divisão contra um adversário que jogou bem, mas eu, pelo menos, tirando o primeiro quarto que Seattle teve vantagem no placar, não teve nenhum momento em que eu duvidei que São Francisco sairia de um buraco e venceria a partida, sabe?
É isso, eu penso como você, assim. Eu acho que São Francisco tem um cardápio tão grande, e São Francisco de playmakers, né, de caras para fazer jogadas, e São Francisco, com esse cardápio, finalmente tem um grande cozinheiro, né? O Brock Purdy é o grande cozinheiro, nesse caso, nessa analogia. Por mais que, eu não vou entrar nesse papo, elite não é, 5, top 2, não é, esse papo aí eu tô dele, sabe? É temporada, vamos assistir futebol americano, vamos falar de jogo, vamos falar de times ganhando jogos, né? Não toda hora rank disso, rank daquilo lá. Mas o Brock Purdy é um cara que tem feito o time jogar. Tem feito o time jogar de uma maneira que o Jimmy Garoppolo nunca conseguiu pra mim, tá? Teve seus bons momentos, Jimmy Garoppolo, mas nunca conseguiu fazer esse time jogar no nível que o Brock Purdy tá fazendo, tá? Tudo bem, teve a adição do Christian McCaffrey, que é importantíssima, não há dúvida quanto a isso, mas o meu ponto é esse. São Francisco agora tem essa peça que faltava na engrenagem. Eu não estou dizendo que vai ganhar, porque eu não tenho bola de cristal, mas que a peça que faltava na engrenagem, que eles buscaram no Trey Lance, eles encontraram no Brock Purdy.
E até se você assiste os jogos, eu acho que isso fica bastante evidente em dois pontos, né? O primeiro é o quão confiante Brock Purdy é fazendo seus dropbacks. Ele não é um cara que quando ele segura a bola e faz um passe longo, você fica com medo de lançar uma interceptação, igual ficava com o Garoppolo, por exemplo. E o segundo ponto que a gente sempre fala, que sempre foi o ponto forte dele, acho que é o quanto ele cuida bem da bola. Ontem ele teve uma interceptação, ok, mas a interceptação vem porque a bola desvia no Brandon Ayuk.
Isso aí vai acontecer com qualquer quarterback, né? As pessoas não podem achar que um quarterback vai passar a temporada inteira sem ter uma interceptação, né?
A bola cai na mão do Julian Love, ele não tem o que fazer, sabe? A discussão sobre o Purdy, eu acho que daqui até o fim da temporada, pensando em tudo que ele pode entregar e tudo que ele vem entregando, é o seguinte: o quão responsável ele é por tudo que está acontecendo nesse ataque. Eu, pelo menos, não tenho nenhuma dúvida que nesse momento é o melhor ataque da NFL, mas pra mim é muito simples. Se fosse tão fácil assim, qualquer quarterback teria feito isso. E a gente sempre vai usar o Jimmy Garoppolo de exemplo principal, mas teve outros quarterbacks que jogaram nos 49ers nesse meio tempo. A gente pega o Garoppolo se machucando em 2018, Nick Mullins jogou, o CJ Beathard jogou, sabe? O Trey Lance não conseguiu fazer isso. Então, o Brock Purdy, ele tem seus méritos mesmo com um ataque muito potente. E ontem, pra mim, foi só mais uma prova disso. Só mais uma prova de que a gente precisa olhar pro Brock Purdy como um quarterback muito bom, que está num ataque muito bom. Não como um cara que está num ataque muito bom e por isso o trabalho dele é muito fácil. Se fosse fácil, qualquer outro quarterback faria e nenhum outro fez.
Concordo 300% com você. Concordo 300% com você. E acho que esse papo aí de ficar toda hora tirando mérito, né, de alguém tá jogando bem como o Purdy, me incomoda, sabe? Me incomoda bastante. Mas agora, é isso, acho que São Francisco é um time que vem jogando fino da bola, é o time nesse momento a ser batido, tá? Para mim, São Francisco é o time a ser batido nesse momento. E, cara, é gostoso ver o ataque de São Francisco jogar. Nem vou falar tanto defensivamente, que acho que ontem foi até mais protocolar, até cedeu algumas jogadas que não costuma ceder e tal, mas é uma defesa tão boa. Mas é gostoso ver esse ataque jogar, cara. É tão bem desenhado e é tão bem executado que eu paro pra ver assim com bastante calma, sabe?
Eu queria só citar duas coisas defensivas, Deivão.
Que
me chamaram bastante atenção. Primeiro é o sack do Nick Bosa no Drew Lock, em que o Steve Wilkes, nesse momento, ele parece estar muito mais disposto a alinhar o Bosa em lugares diferentes da linha.
Sim,
antes dele sacar o Drew Lock, você vê que tem uma jogada que ele tá alinhado assim completamente na frente do guard, sabe? Não tá tentando atacar por fora. Depois ele alinha na frente do center. Isso me chamou bastante atenção. Segundo, que não é nenhuma coisa tão importante assim, mas é que eu achei curioso. Se você olhar os sacks dos 49ers ontem, foram 4. 1,5 pro Nick Bosa, 0,5 sack pro Javon Kinlaw, 1 sack pro Randy Gregory e 1 pro Terry Farrell. Assim, o Steve Wilkes tá pegando nomes que não deram certo lugar nenhum, que é uma coisa que o Chris Kotulek faz muito bem, já, assim, é clássico de São Francisco nisso, e tá fazendo esses caras produzirem, sabe? Então, adiciona ainda mais profundidade uma linha defensiva que é muito boa.
Com certeza. E assim, o Steve Wilkes sempre teve essa característica de rodar mais as posições dos jogadores de linha defensiva, né? Nos outros trabalhos dele, ele já fez isso. Então, é para mim algo que até não me espanta, mas assim, eu fiquei talvez com a dúvida se ele fosse fazer isso em São Francisco, porque o time já tinha uma estrutura mais rija, né, de coordenadores vindo aí numa sequência muito positiva, o Saleh e o D'Amico, né? Mas ele aos pouquinhos vai colocando o dedo dele, eu acho que ele faz um bom trabalho, ele foi bastante criticado no começo da temporada, mas eu acho que ele faz um bom trabalho. Algo a mais?
Só da gente prestar um pouquinho de atenção nas lesões do Seahawks, né? Que ontem teve momentos que o Dre Greenlaw saiu machucado. Os 49ers, desculpa. O Greenlaw saiu machucado, o Hargrave sentiu, o Ward sentiu. Então, se tem uma coisa que eu acho que pode quebrar esse ritmo excelente que o time tá, são as lesões. Então, ficar de olho para as próximas semanas.
É isso. Seguimos em frente, então. Opa! Um dia eu me acostumo. Pessoal, se vocês ouvirem uma sirene atrás, um tremer, um barulho, é que tá tendo uma obra da prefeitura aqui atrás da minha casa, no lado, né, na rua principal, ou seja, aos fundos de onde eu gravo, e infelizmente não tenho o que eu fazer. Peço já de antemão desculpas. Eu imagino que esteja pegando pouco, porque eu tô com o ambiente o mais isolado possível e o microfone tem uma captação bem para voz, mas pode vazar alguma coisa, então de antemão já peço desculpas. Tá?
Eu, Deivão, assim, eu não teria notado se você não tivesse falado. Não tá nem saindo do microfone, tá ótimo.
Então, ótimo, menos mal. Mas se vazar, já peço de antemão desculpas. Deu até umas tremidas aqui antes por conta disso, tá? E o Baltimore Ravens, nesse jogo que a gente já falou, que eu tive o prazer de trabalhar, um grande abraço pro Vinícius, que tava comigo, né? Sempre gosto de mandar um abraço também pro pessoal da produção, que tava com a gente no jogo, onde tava o Luquinhas lá, nosso flamenguista mais doente. O Lucas chegou até a audácia de me dizer que o Zico era um batedor de falta melhor que o Marcelinho Carioca, tá? Mas aí eu tive que convencê-lo dizendo que o próprio Zico já falou que o Marcelinho Carioca era o melhor batedor, tá? Então, Luquinhas, não dá. O homem mesmo falou, ninguém tá falando como jogador. Aí não tem nem como o Marcelinho amarrar a chuteira do Zico. Mas batendo falta, igual pé de anjo, não tem, tá? E esse jogo que eu tive o prazer de trabalhar, cara, Baltimore e Rams, um jogo bem duro, mas eu acho que, assim, muitas vezes a gente veria um jogo como Baltimore tendo que ir à prorrogação, né? E pensaria, poxa, esse time de Baltimore tem problemas. Eu acho que não. Acho que os Rams fizeram por merecer esse jogo ir à prorrogação. Mas ontem uma coisa me chama a atenção e eu quero ver se você talvez tenha pego o mesmo ponto que eu. Ontem Baltimore teve dificuldades para correr com a bola. no seu esquema tradicional, né, em corridas desenhadas ali com os running backs e tal, foram flashes, né, não teve muita produção. E a gente viu um Baltimore Ravens com um bom jogo aéreo e um Baltimore Ravens que, apesar dos 31 pontos, com uma boa defesa, né, uma boa defesa que principalmente conseguiu, no segundo tempo, estancar esse Los Angeles Rams na red zone. Será que é o Baltimore Ravens, em termos de ser o mais completo que a gente já viu da era Lamar?
Pra mim, sim. Pra mim, sim, porque eu acho que esse time tá mostrando atributos pra ser campeão, que a gente não viu em outros anos. Pra mim, eu acho que o grande ponto desse time nesse momento é o quanto o ataque aéreo tá sendo criativo, o quanto o ataque aéreo tá balanceado, o quanto o ataque aéreo funciona. Não tem o Mark Andrews? Tá bom. O Isaiah Likely, ele tá aparecendo muito bem. Ontem ele teve 83 jardas, touchdown. O Odell ontem, cara, não precisa nem falar. Acho que quem viu o jogo sabe o touchdown maravilhoso que ele fez. Eu acho que esse time tá cada vez mais completo, Deivão. É a primeira vez que eu sinto confiança de falar que esse time tem atributos de um time campeão. Eu sei que os Ravens foram número 1 na AFC em 2019. Mas era muito mais difícil falar isso do que eu acho agora. Você pensa isso também?
Penso também, cara. Até porque era um Lamar bem mais jovem, né? Que tinha visto muito menos coisa na NFL, né? Ontem o Lamar teve uma interceptação ruim, mas é aquilo que eu falo, interceptações vão acontecer. O Lamar ainda, pra mim, tá com problemas na precisão em profundidade. E é curioso você falar isso quando o time anotou 2 touchdowns longos, né? Mas perdeu algumas oportunidades em profundidade, obrigou os wide receivers a fazerem ajustes, mas nesses passes rápidos, nessas zonas intermediárias, ele tá muito mais preciso.
Sim, está.
Não precisamos nem falar do Lamar Jackson correndo com a bola, com... Ele consegue fazer coisas espetaculares. Ontem, 2 jogadas que eram perda de jardas viraram first downs correndo, e fora o que ele conseguiu de passes comprando tempo, né? Contra uma linha defensiva que, volta e meia, você tinha o Aaron Donald no seu cangote, tá? Então, eu acho que é o mais completo, sim. A defesa tem alguns momentos que também toma algumas big plays, mas, como eu disse, acho que ontem dá para colocar um pouquinho mais no mérito dos Rams do que em problemas do Baltimore Ravens. Então, para mim, é sim um contender a ganhar essa AFC, assim, um dos principais. Se você me perguntasse hoje, seria um dos 2 times que eu apontaria como contender na AFC.
Eu provavelmente apontaria como principal, tá?
Também acho. Também acho. Pelo equilíbrio, inclusive.
Sim, porque eu acho que num dia em que o ataque do Baltimore Ravens puder dever um pouquinho, a defesa vai estar ali para recuperar, sabe? Ontem, eu acho o seguinte, o Los Angeles Rams jogou tudo que podia jogar. O Matthew Stafford teve uma atuação, cara, fantástica, fantástica, fantástica. Os recebedores apareceram bem, o Aaron Donald estava ali, o Kyren Williams correu muito bem com a bola. Tudo que podia dar certo pro Los Angeles Rams ontem deu. O time jogou muito bem dentro das suas limitações. Só que você tem um Baltimore Ravens que tem muito talento nesse momento em que... Cara, vou repetir de novo. O que eu acho que dá certo nesses Ravens, que não deram em outros anos, é justamente essa criatividade do ataque aéreo. A gente vê uma evolução muito clara da semana 1 agora pra semana 14. A gente vê os conceitos do Todd Monken muito melhor definidos. O Lamar muito mais confortável no que ele tá fazendo. E aí você pode tirar o peso da sua defesa de produzir tão bem. Você pode, num dia em que os Rams conseguem produzir muito bem ofensivamente, um dia que eles anotam 20 pontos antes do intervalo, você sabe que seu ataque tá ali pra recuperar, sabe? Em 2019 o Lamar tava muito mais cru. Em 2019 ele aparecia muito melhor. Ontem,
tanto
ele foi muito mais concisa.
Desculpa só te interromper. Tanto é que quando o time ficou atrás contra a Tennessee, né, nos playoffs, não teve resposta, né?
Sim, porque os Titans tiraram, naquele ano, a principal coisa que os Ravens faziam bem. Sabe?
Não teve...
O Lamar não conseguiu correr e aí deu o que deu.
Não teve nenhuma resposta. Meu Deus, hoje tá difícil. E o Todd Monken traz essa coisa, traz essa versatilidade também, né? Traz essa questão aí do um jogador, do um esquema mais diversificado. O time não perdeu o seu cerne, diríamos assim, o sua... característica principal, que é de correr com a bola, mas ontem, quando não conseguiu, né, deu o seu jeito, resolveu, né? É um time que resolveu, um time que conseguiu encontrar formas de vencer, tá? Então eu acho que é um Baltimore Ravens, sim, mais completo, tá? E aí vem aquele retorno de punt para ganhar o jogo, né? Então, assim, o Special Team também apareceu, né? Sim. Então, é importante a gente falar disso. Os Rams, um time, para mim, muito, muito, muito honesto, um time muito... um time muito legal de assistir, um time que caminha numa reconstrução legal. Vai ganhar alguma coisa esse ano? Não vai ganhar, talvez nem ano que vem, né? Mas caminha numa reconstrução legal. Entendeu que tinha que pagar o preço do Super Bowl e tá reconstruindo, né? Eu acho que é bem por aí. Algo a mais sobre esse jogo?
Acho que só, de novo, reforçar, caras, a gente não sabe por quanto tempo na liga a gente vai ter o Matthew Stafford, mas é um cara que a gente precisa valorizar.
É legal, né? É
cara, legal, de legal jogar. De divertir. Assistir. É.
E aí é que eu falo, Bulho, que entra esse negócio que nem tudo a gente precisa fazer um ranking, sabe? Só assiste. Sim. O Matt Stafford jogar, não me importa se ele é top 5, 7, 8, 12. Assiste o Matt Stafford jogar, é bom, é legal. Que aí outro cara, Aaron Donald, cara, a gente não sabe quanto tempo a gente vai ter o Aaron Donald. Pra mim, ele se aposenta ao fim de 2024. Então, ontem me perguntaram e eu respondi na transmissão e depois respondi no off. Né? Eu não gosto muito de falar assim, é o maior da história, porque eu não vi no momento o cara jogar e isso muda a percepção, né? Tipo, eu não vi o Lawrence Taylor, a carreira do Lawrence Taylor, né? Eu tenho vídeos e tal, mas... então isso muda um pouco a percepção da gente, o momento. Mas entre os que eu vi jogar, eu não vi nenhum defensor melhor que o Aaron Donald.
Tá? Eu também não, eu acho que eu nunca vi um cara mudar uma partida tanto quanto ele muda.
Me perguntaram sobre J.J. Watt, monstro. Tá? Merece todos os aplausos do mundo, mas pra mim o Aaron Donald é o melhor que eu vi, tá? E olha que eu sou um grande fã também do Ed Reed, que mudou a posição de safety e por aí vai, mas igual o Aaron Donald não. Então apreciemos, que é o ideal. Bom, vamos falar agora da nossa parceira oficial Caphead, caphead.com.br, pra você se vestir de pro football, pra você tomar café com o Pro Football. Lá tem todos a nossa linha de produtos com canecas, camisetas, moletons e muito mais com a nossa cara. E digo mais, hein? Pro draft vem produtos aí novos com a cara do Pro Football, tá? Então não deixe de passar em caphead.com.br/Pro Football. Vista-se de Pro Football, tome café com o Pro Football e viva conosco! Bulho! Você achou em algum momento ontem que os Bills ia acontecer a mesma coisa que aconteceu contra os Eagles, que a coisa ia desandar e que o McDermott ia entregar a paçoca em algum momento? Ou você estava confiante que os Bills iam fazer diferente?
Eu acho que isso não é um elogio aos Eagles, tanto quanto é demérito dos Chiefs. Eu achei que não. Porque eu não consigo nesse momento confiar no ataque dos Chiefs para fazer uma recuperação em jogos tão apertados assim.
Olha o ponto. Nós não conseguimos confiar num ataque que tem o Patrick Mahomes como quarterback.
Exatamente,
estamos, cara. Confiar, não achar que nunca vai conseguir produzir. Confiar tem a ver com consistência, né? Com frequência que faz as coisas. Esperar o melhor. Nesse momento a gente não consegue esperar o melhor do ataque dos Chiefs. Eu acho que esse é o ponto, né?
E o próprio Mahomes tem culpa, né? Assim, a interceptação do primeiro drive, por exemplo, os Chiefs começaram movendo a bola muito bem, e aí saíram sem pontos nenhum. Depois, eu acho que a coisa dá uma degringolada também, acho que eles até conseguem encontrar um pouco de sucesso ofensivo, mas como a gente sempre fala, eu acho que sempre tem que falar mesmo, o padrão, a régua que a gente mede um time que tem o Mahomes de quarterback, o Andy Reid, de técnico, vai ser sempre muito alto. E nesse momento eles estão muito longe desse padrão, na minha opinião. Então, de novo, não é necessariamente um elogio ao Philadelphia Eagles quanto é um demérito do Kansas City Chiefs. Eu não consigo confiar nesse ataque. E ontem, o Buffalo Bills, apesar de eu ter uma centena de problemas com esse time, eu sempre achei que eles fossem ganhar a partida, sabe? Porque o time parecia ter o controle dela em todos os momentos, na minha opinião. Eu não senti desconfiança neles.
Eu penso como você. Só que eu acho que assim, ontem para os Bills é um jogo meio emblemático. Tá? Até escrevi nas 5 lições de hoje, se você não leu ainda, né? Profootball.com.br, e daqui a pouquinho a gente fala sobre os planos de assinatura. Eu acho que tirou um peso enorme das costas dos Bills, sabe? mais uma derrota, tomando uma virada assim num adversário desse nível, nesse tipo de jogo, poderia custar muito no psicológico desse time. Porque vale lembrar que os Bills abriram 14-0 nessa partida, né? Abriram 14-0 nessa partida. E tomar uma virada que ia doer. E no segundo tempo esse ataque dos Bills não andou, né? Foram só 2 field goals e tal. Então ontem a defesa apareceu e muito esse ataque que a gente tá falando dos Chiefs encalhado, né? E eu acho que tá na hora de parar de procurar desculpas. Tá todo mundo jogando mal no ataque dos Chiefs. Ah, o play call. Eu não acho, eu gostaria que alguém que tá criticando o play call me explicasse o que tá errado no play call. Você vê alguma coisa assim que você olha e pensa, poxa, tá errado, hein? Tá muito diferente do BNM e tá errado. Eu, particularmente, não vejo nada de tão ruim assim. Pra mim, é dizer mesmo, olha, o Mahomes não está jogando no nível Mahomes, o Kelsey não está jogando no nível Kelsey, e os outros jogadores ao redor estão jogando mal para os seus padrões.
Sim, pra mim é totalmente os jogadores, tá? Eu não consigo colocar culpa nenhuma no Andy Reid nesse momento. Até porque, cara, não é uma coisa que está resumida a uma ou duas partidas, é desde o começo da temporada, sabe? O Kadarius Stone é um cara que tá recebendo snaps por osmose. Não tem outro cara pra substituir. O Marques Valdez-Scantling, ele tinha seu valor como uma arma em profundidade, e agora os passes longos ele dropa. Como rolou contra o Philadelphia Eagles, por exemplo, contra os Packers também, que deixou oportunidades em campo. O ponto principal pra mim, eu acho que você acabou de falar, é, os jogadores que não são de tanta qualidade assim, os caras que faziam bem o seu trabalho e não muito mais do que isso, nem isso eles estão fazendo nesse momento. Sabe, o Rashee Rice, ok, eu vou passar um pano pra ele porque ele tá mostrando coisas
boas. Ele é um calouro, né, Bulho?
O calouro de segunda rodada. Ele não pode ser o principal recebedor do seu time. Não. Nunca.
Não, e assim, ó, pra um calouro de segunda rodada, que pique que ele foi? Eu nem lembro que pique foi o Rashee Rice.
Acho que ele foi 63?
É, 60 e pouco, né? Na verdade, quase uma pique de terceira. Tá, eu acho que ele tá jogando é muito bem. Tá.
Não, sem dúvida.
Acho que ele tá jogando.
Não é culpa dele que ele tá nesse padrão absurdo de eu preciso mostrar alguma coisa. Tipo, o time montou um grupo de recebedores ruins à sua
55,
volta.
55, tá? Só pra 55.
Eles trocaram, eles trocaram, verdade. Teve uma troca que envolveu o Detroit, encontrei aqui. Mas assim, não é culpa dele que ele meio que foi elevado ao patamar de recebedor número 1. Sabe? O seu time tem que montar um elenco melhor em relação a isso. E aí eu acho que volta pra esse ponto. Outros jogadores que deveriam estar produzindo melhor não estão fazendo, incluindo o Mahomes. Mas esse time ganhou títulos ano passado sem ter uma superestrela. Não é uma falta de superestrela o problema. O problema é que tá todo mundo jogando mal.
Agora, eu não quero transformar esse bloco numa ode ao fracasso dos Chiefs no jogo sem falar dos Bills, né? Acho que o Josh Allen, dentro do que lhe foi possível, fez um bom jogo. E eu quero falar que defensivamente ontem os Bills também têm seus méritos. Tá? Os Bills têm seus méritos. Os Bills não ficaram soft em momento nenhum desse jogo. Tá? Essa defesa, vale lembrar que desde o início da temporada ela perdeu vários jogadores importantes, como Tre Davis White, Matt Milano, dois caras bem impactantes. Em nenhum momento essa defesa andou para trás ontem, no sentido de ficar soft. Tá? Não é uma defesa que olhou e disse, ok, vamos andar para trás, sabe? Vamos recuar e tentar só conter o dano. Então, assim, ontem também a gente precisa dar os méritos ao Buffalo Bills. Quando é para bater no Buffalo Bills, todo mundo bate. Ontem o time venceu um jogo grande, de forma grande.
Concordo, tá? E acho que o principal é assim, você citou dois desfalques importantes, eu adiciono o terceiro, que é o Daquan Jones, que tava jogando demais pelo interior da linha. Mas ontem eu acho que também os Bills fizeram um trabalho muito bom limitando essas jogadas em profundidade de Kansas City. Kansas City ameaça muito por lá? Não. Mas a defesa precisa parar. Senão em algum momento eles vão encontrar. E eu acho que o trabalho foi muito bem feito, tá? Acho que Kansas City não conseguiu correr com a bola da forma que gostaria. A ausência do Isaiah Pacheco certamente não ajuda. Mas todo mundo lida com lesões. O McDermott, ele deu uma resposta importante também, na minha opinião. Que era o jogo que ele precisava mostrar as coisas baseada na pressão que ele tá sofrendo. Se você pega os Bills ontem, cara, Mahomes lançou para 271 jardas. Ok, É um bom número, mas não é nada demais. Os Chiefs correram para 82 jardas. É um número pequeno. E esse número foi inflado por corridas do Tony e do Mahomes. Os Bills conseguiram fazer o que eles não fizeram em várias das outras oportunidades que jogaram contra os Chiefs e perderam jogos apertados. Parar esse ataque. Simples assim. E você precisa disso, cara. Você precisa dessa confiança de que, cara, Kansas City não é esse bicho de sete cabeças. A gente pode falar mal de Kansas City quanto a gente quiser, mas os méritos defensivos de Buffalo ontem também não podem passar batido no sentido de que esse time adotou bem aquela mentalidade de, cara, ok, machucamos, paciência, vida que segue. Vamos produzir do mesmo jeito.
É isso. Acho que sobre esse jogo é isso. Foi um belo jogo também, né? Da prova que 20 a 17 faz grandes jogos, sim. Tá? E gostei bastante. Acho que os Bills estão vivos aí. E digo mais, hein? Os Chiefs estão a um jogo só na frente do Denver Broncos. Então não podem dar mole, inclusive, na divisão. Acho que devem levar a divisão. Não apostaria no contrário. Tá? Mas eu acho que tá em aberto. Não pode dar mole. Vamos seguir?
E rapidinho. Olha o peso dessa vitória, né? Se os Bills perdem ontem, e eu realmente achei antes da partida que não eram favoritos, eles iam estar 6-7 com 5 times na frente, estando 7-6, mais do que o Cleveland Browns estando 8-5.
E assim, desses...
Pesar demais.
Eles têm um porém para eles nesse time 7-6, que eles vão ter que dar uma secada, é que eles perderam para 3 deles. Bengals, Jaguars, que estão 8-5, né? Que pode ser que os Jaguars caiam para um wild card se perderem mais um jogo, os Colts e Texans ganharem aqui. Tá só um jogo de diferença. E Broncos, né? Então, assim, no confronto direto aí, se não ficar um desempate entre os dois, pode ser que custe, tá? Vamos seguindo aqui, meu amigo Henrique Bulho. Aliás, eu quero dizer para você que gosta de uma groselha de boa qualidade, hoje nós teremos uma bem legal, tá? Nós estamos começando aí a ordem, né, dos cavaleiros do Pro Football. Então hoje teremos o primeiro membro definido, são 10 candidatos, tá? Na semana que vem teremos a primeira cavaleira definida, então dividimos, separamos em duas, porque quando eu comecei a fazer a lista, eu vi e pensei, não, vou separar, depois a gente faz o cavaleiro e as cavaleiras, mas a cada semana elegeremos um candidato, tá? E são 10 nomes de respaldo, 10 nomes muito sérios, né? Então espere ao final do programa para ouvir essa grosa. Mas antes disso, eu quero dar um recado. Para você que quer se tornar assinante, ter 2 podcasts extras, ter muitos textos, muito conteúdo exclusivo, tá? Quer ter odds, né? Porque estamos também num dos podcasts, a gente dá odds. Quer enviar perguntas para o ProFootball? profootball.com.br/assinar. Plano mensal, R$9,90, tá? Plano anual, R$59,90. Então, eu estou te dando 50% de desconto no plano anual. Plano bienal, R$119,90. Então, basicamente, você ganha um ano, tá? Você leva 2 e ganha 1. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês. Passou 31 de dezembro, vai ter reajuste. Então, não espera, tá? Por quê? Porque tem inflação, as coisas são assim, a gente precisa pagar os custos do site, pagar a equipe, né? Então, assim, a minha assinatura vence dia 5 de janeiro ou vence em fevereiro. Aproveita, renova agora. profootball.com.br/assinar. Tá com qualquer problema para renovar, saqueprofootball@gmail.com. Tá bom? Tô te esperando para mais podcasts. Ô, Bulho, deixa eu apertar a sinetinha aqui. A pergunta que não quer calar. Opa, bati no sample sem querer. Pera aí que eu não sei parar. Tem que esperar parar aqui. Aí. Onde eu vou aprender, tá, gente? Mas aqui é assim. O que vão falar dos Cowboys agora? Porque antes não ganhava de time grande, não ganhava jogo grande. Agora não ganhou, não é que ganhou. Passou o trator, né? Nos Eagles. Ou agora o problema são os Eagles e aí os Cowboys não merecem mérito?
Cara, se você vai pegar essa vitória dos Cowboys, você vai falar, assim, vai usar os problemas do Philadelphia Eagles. Como se os Eagles não tivessem entrado na rodada com a melhor campanha da NFL. E tirar os méritos de Dallas, eu acho que aí você só tá de má vontade mesmo, sabe? As pessoas que não querem olhar pra essa vitória de Dallas como uma vitória dominante, como uma vitória muito, muito boa, como realmente foi. E acho que aí elas só realmente querem usar esses argumentos do tipo, não ganha de time vencedor, ah, os Eagles estão se poupando para os playoffs, essas coisas absurdas que não fazem o menor sentido, sabe?
E assim, até quando as pessoas vão ter má vontade com o Dak Prescott também, né? Dak Prescott, ele tem muitos turnovers, é o cara com menos turnover worth plays nessa temporada, ou seja, menos jogadas com risco de turnover, tá? Ok, e assim, o Dak precisa se provar lá nos playoffs, beleza, ele precisa se provar nos playoffs, até que ele se prove, pode acontecer, né? O John Elway não ganhava Super Bowl até ganhar o Super Bowl, tá? Tinha perdido vários Super Bowls até ganhar o Super Bowl. O Dak não ganha jogos grandes, ganhou, tá aí ontem, tá? Ou o Dak Prescott também não teve mérito ontem, não jogou fino da bola ontem, sabe? Então é preciso parar de ter má vontade em algumas coisas, sabe? Como se tem muita má vontade com o Lamar Jackson também. Se tem uma má vontade enorme com o Lamar Jackson, assim, que coisas que em outros quarterbacks as pessoas dizem, não é bem assim, com o Lamar Jackson a lenha come. Primeiro passe errado, primeira interceptação, parece que o mundo vai cair, sabe? E com o Dak Prescott é a mesma coisa. Porque vocês protegem. Não, a gente não protege, a gente só tenta dirimir narrativas que são falsas, cara. São falsas, essa é a verdade. O Dallas Cowboys, ele tá numa crescente muito boa, tá? O Dallas Cowboys vai ganhar o Super Bowl? Novamente, repito o que eu falo sempre. Não sei. Não sei. De verdade, eu não sei. Se eu soubesse, tava feito, tá? Mas é candidato, hein?
Tem que ser, Leivão. Tem que ser porque acho difícil olhar para esse time nas últimas semanas e encontrar falhas, sabe? Esse discursinho que o Dak precisa se provar em playoffs, ok, precisa, tá. Mas
Kirk Cousins também precisava ganhar jogo à noite e começou a ganhar. Uma hora, tudo é assim até acontecer, né?
Sim, tipo, e mais do que isso, assim, se a questão é só o Dak ganhar jogos em playoffs, cara, tira ele da temporada regular então e coloca ele pra jogar em janeiro. Não faz sentido. Beleza, essa narrativa também não faz. Sabe? Não é tirando culpa dele. Ele precisa ganhar jogos grandes, realmente, mas ontem não foi? Era um jogo de horário nobre, contra o time com a melhor campanha da NFL, um rival de divisão brigando pelo topo da conferência. Pô, qual jogo mais importante da temporada regular vai ter pra ele ganhar? E ontem ele jogou bem, ontem ele jogou um cara assim.
Ele já tinha jogado bem lá em Filadélfia, né?
Tinha. E tinha jogado muito bem também contra o Seahawks na semana anterior. Então, assim, eu não sei mais o que o Dak precisa fazer nessa temporada pra que as pessoas entendam que o nível dele tá altíssimo. E eu não acho nenhum absurdo essa discussão de que ele merecia estar no prêmio de MVP, tá?
Não acho nada. Acho um dos três principais candidatos. Tá?
Pra mim também.
Um dos três principais candidatos. Mas, para além de Dak Prescott, eu vou falar uma coisa baixinho aqui. Eu não quero falar muito alto que isso até arde a língua. O Nick Sirianni, sabe o Nick Sirianni, aquele brabão? E eu gosto dele, tá? Eu acho ele um baita treinador, mas ele é brabão, ele é marrentão. Tomou um baile ontem de novo, hein?
E tomou do Mike McCarthy, mas não pode falar isso alto.
Amigo. Ontem o Sirianni não encontrou alternativas para correr com a bola. E eu vou falar num sentido, até porque o Shane Steichen era o coordenador ofensivo desse time, esse time precisa correr com a bola, tá? É óbvio que ele tem mais talento que o Indianapolis Colts e que o Jalen Hurts é muito mais quarterback que o Gardner Minshew. Mas esse time, se ele não corre com a bola, ele morre. E ontem esse time não conseguiu correr com a bola.
E eu acho que eu preciso fazer um revisionismo histórico aqui, aproveitando que eu
falei... louco, bicho! Vamos ter isso aqui ao vivo?
Cara, vamos. Eu vou ser muito sincero aqui, tá? Primeiro, quem me colocou pra refletir sobre isso não saiu da minha cabeça. Eu li sobre isso e eu comecei a fazer uma reflexão. Foi o Mitchell Schwartz, o ex-teco dos Chiefs, sabe?
Sim.
Ele falou sobre isso no Twitter e eu comecei a pensar, e é verdade. Cara, quem diria que o problema do ataque dos Cowboys era o Kellen Moore e não o Mike McCarthy?
É verdade, é um ataque muito mais equilibrado, né? E muito mais dentro das características que o Dak Prescott gosta. E se dá bem, né? Quando a gente fala gosta, é dentro das características de se dar bem. Esses passes mais rápidos, esses passes explorando essa rota sim, né? No meio do campo. O CeeDee Lamb sendo usado de uma forma bem mais variada. É um ponto bem positivo. E vamos lá, o Kellen Moore não faz um grande trabalho nos Chargers. Então, nesse momento, tudo bem, né? Não é só ele o culpado nos Chargers, mas nesse momento, talvez o Kellen Moore que foi superestimado, né?
Sim, e aí você compara o McCarthy com o Sirianni ontem, eu acho que... Cara, foi um baile, de verdade. Foi uma diferença técnica muito grande. Não é só culpa do Sirianni ontem, tá? Eu acho que se você pegar a partida...
Se o time sofre 3 fumbles no campo de ataque, também não dá só pra colocar na conta do treinador, né? O jogador...
Exatamente que isso que eu ia falar, cara. E não foi só os fumbles, sabe? Acho que o J. Brown teve drops, o Devonta Smith teve... Podia ter pego aquela bola que não resultou em touchdown, que o Philadelphia saiu 100 pontos. É, o DeAndre Swift, ele não tá correndo bem nesse momento. Ele caiu muito de produção em relação ao começo da temporada. E o Jalen Hurts, cara, tá segurando demais a bola. Tá tendo muitos problemas pra fazer progressões. E muito disso se deve, cara, a uma atuação, assim, muito, muito boa da defesa dos Cowboys. Ontem eu queria destacar especialmente o Stephon Gilmore. Eu acho que...
Jogou muito, né?
Nossa, demais, demais. Estava ali em cima do AJ Brown. O AJ Brown teve bons números? Teve, realmente. 9 recepções, 94 jardas. Mas o Stephon Gilmore estava ali o tempo inteiro, cara. Fez um trabalho de cobertura, assim, impressionante. Mesmo quando ele cedia a recepção, ele estava, assim, muito perto do recebedor. E não à toa terminou a partida com 9 tackles. Teve uma exibição impressionante, de verdade. Os Cowboys pararam também o ataque aí terrestre dos Eagles pelo meio da linha. Inclusive, bom falar da lesão do Jonathan Hankins aqui, que ele tá sendo peça muito importante. Mas, cara, ontem foi um baile. Foi um baile.
E assim, ó, o Tony Pollard voltou a ser uma peça razoavelmente impactante, né, nos Cowboys. Defensivamente, acho que o Micah Parsons, o salário do Micah Parsons é chovendo molhado. Ontem, mesmo com todos os ajustes que tentou, não teve resposta ao Micah Parsons. Então, o Micah Parsons fez mais um grande jogo. DeMarcus Lawrence é um cara que faz muito trabalho sujo, não finaliza tantas jogadas, mas jogaço. Oso Digzua também. Então, assim, eu vou falar um negocinho também que eu deveria falar baixo, mas essa linha ofensiva do Philadelphia Eagles passou o pico, tá? Ela ainda é muito boa. Ela ainda é muito, muito boa e bem acima do padrão da NFL. Mas o pico dela já passou, tá? Ela já não é mais a super linha dos Eagles que ela foi em 2022. Então, os Eagles, eles estão numa decrescente em vários pontos. Enquanto os Cowboys, eles estão numa crescente. Os Cowboys têm um calendário muito mais difícil que os Eagles agora. Se você me pedisse para apostar, eu apostaria que os Eagles terminam como campeões da NFC East, tá? Mas se a gente olhar o que os times estão jogando nas últimas semanas, os Cowboys seta para cima, os Eagles seta para baixo. E você vai lembrar dessa conversa que a gente teve, Bulho? Deve ter sido ali por março, abril. Naquelas conjurações naturais de draft, puxa daqui, puxa dali, sobra daqui, sobra dali, né? Fulano de tal, ciclano. Falei que talvez os Eagles, um terceiro wide receiver, fosse uma boa. E eu pensei em Jackson Smith e Jigba, né? Eu não lembro qual foi sua resposta. De verdade, eu não me recordo qual foi sua resposta. Eu acho que você falou alguma coisa. Olha, eu acho que é interessante, mas não acho que vai acontecer. Eu acho que foi isso que você me respondeu, né? E o time pegou o Jalen Carter e quanto a isso, tá tudo ótimo. Mas convenhamos, falta um pouquinho de variedade para esse jogo aéreo também, né?
Falta. Falta porque... Olha os jogadores que tiveram targets ontem. Não são os que tiveram recepções. Só os foram alvo. AJ Brown, Devonta Smith, Dallas Goedert, Olamide Zaccheaus. Só.
Só. Nem os running backs conseguiram aparecer.
Não, nem os running backs, nem o Julio Jones. Não acho que ele seja importante. Só citando porque chegou...
Que tá no elenco, assim, né?
Exato. Tá no elenco. Nem ele, nem nenhum dos tight reservas que se apareceram mais com a lesão do Goddard. Ninguém. Falta variedade, falta desenho, falta qualidade, tá? Eu acho até que o Zaccheaus tá fazendo um trabalho interessante, mas ontem a única recepção dele, vale lembrar, foi no fake punt, sabe?
É verdade, é verdade. Era um fake punt. É verdade, foi um fake punt, cara. Nem me lembrava que a dele foi no fake punt. Boa observação, cara.
E eu vou ser sincero com você, Devão. Assim, quando eu olho pro Philadelphia Eagles nesse momento, e aqui entra um pouquinho também do lado torcedor, tá? Não vou mentir que... Não é uma fala clubista, mas eu acho que eu penso um pouquinho no lado torcedor também. Eu lembro desse time, dessa comissão técnica com o Sirianni, fazendo bons ajustes depois da semana 7 de 2021, em que o time começou muito mal. Sim. Eu acho que o Sirianni já mostrou que ele tem essa capacidade de, assim, ajustar as coisas que precisam, de resolver os problemas. Mas, nesse momento, cara, Dallas não só tá numa crescente muito grande, como a defesa dos Eagles tá muito mal e o ataque dos Cowboys tá muito bem. Se enfrentarem nos playoffs de novo, seja com o Philadelphia em primeiro e Dallas em quinto, ou seja, Dallas em primeiro, eu pensaria nesse mesmo resultado. Porque o ataque aéreo dos Cowboys, ele ontem dominou a defesa do Philadelphia Eagles. Não foi uma coisa do tipo uma partida, era uma coisa assim, muito anunciada. Porque os Cowboys estão jogando demais. E a defesa dos Eagles tem muito nome, muito talento, mas está jogando mal. E não mal para um padrão de excelência. Mal porque está jogando mal mesmo, não consegue pressionar a quarterback, não consegue defender passe. Você pega Dallas e São Francisco, cara, esses dois times eu acho que nesse momento estão jogando muito mais do que Filadélfia.
Até intensidade, né? Até intensidade é outra. Até intensidade é outra. Eu vou te falar, eu nunca fui muito a favor dessas renovações do Bradberry e do Slay, as duas, sabe? É, eu acho que deu uma envelhecida nessa secundária, assim, e tá custando um pouquinho o preço aí, tá? Então, assim, os Eagles, eles têm time pra se reerguerem, mas eles precisam ligar o alerta logo, porque é semana 14, cara. Se você entrar numa bad run aí pra daqui em diante, a coisa fica bem, bem problemática, sabe?
E o último ponto dessa vitória, assim, eu concordo com isso, mas é até completando o seu, desculpa interromper. A tabela dos Cowboys realmente é a mais difícil, tá? Os Cowboys, assim, 3 jogos fora de casa, 2, 1 contra Buffalo,
Buffalo,
contra
Miami. Né? Agora.
É, e mesmo em casa contra os Lions. Se os Cowboys conseguirem terminar a temporada com a liderança da divisão, não digo nem a folga, estou dizendo só a liderança da NFC East. Esse time tem 7 jogos em casa, 7 vitórias, e assim, é muito, mas muito, mas muito difícil de parar esse ataque aéreo dos Cowboys no AT&T Stadium. Então aí eu colocaria os Cowboys favoritos contra qualquer time jogando em casa, provavelmente até contra São Francisco.
É, que deve, que na projeção hoje, né, é quem é mais candidato a ter o seed 1 é São Francisco. Tá? Sim. Calculando a projeção e tal. São Francisco tem aí o jogo mais duro contra os Ravens, né? Só pra deixar claro. Bom, é isso, Bulho. Vamos falar aqui. Eu aumentei sem querer isso aqui, cara. Ah, agora que eu descobri, tem um volume aqui. Legal. Vamos falar uma linhazinha sobre cada um dos demais jogos aqui. Deixa eu pegar a lista deles. É, tivemos bastante surpresas nessa semana, tá? Bastante coisa interessante. Lembrando que a rodada, ela termina nessa segunda com 2 jogos, tá? Green Bay Packers e New York Giants e Titans, Tennessee Titans e Miami Dolphins. Os dois jogos no mesmo horário, os dois jogos às 10h15, tá? ESPN2, Star Plus, Miami Dolphins e Tennessee Titans. ESPN4, Green Bay Packers e New York Giants.
Fala pra você, Devão. Hoje, assistindo os jogos, eu assisti vários outros que estão na pauta, porque eu já consegui acordar bem cedo. Você falou das surpresas, eu acho que essa foi a rodada mais legal da temporada, tá?
Sim, muita surpresa e, assim, algumas bem, bem, bem grandes. Então vamos começar falando Buccaneers 29 e Falcons 25, vai lá.
Eu acho que eu não quero mais apostar em quem vai ganhar nesse salto.
Rashad White, sempre patrocinei. Lions 13, Bears 28, meu amigo Henrique Bulho.
O Detroit Lions precisa corrigir essa defesa urgentemente, né?
DJ Moore.
Depois da folga, nossa senhora.
Perdão, desculpa, achei que você tinha encerrado. DJ Moore é um baita wide receiver e imagina ele com um grande quarterback. Browns 31, Jaguars 27.
Eu não esperava o Joe Flacco liderando os Browns aos playoffs. Que momento.
Kevin Stefanski, o treinador do ano pra mim. New Orleans Saints 28, Carolina Panthers 6.
Bryce Young, 13 passes completos em 36 tentativas.
Eu me sinto mal
de falar isso desse jogo.
Desculpa. Pra ser ruim, os Panthers precisam melhorar bastante. Mas, assim, mérito dos Saints, tá? Antes que alguém fale, os Saints merecem os créditos por essa vitória. Jets 30, Texans 6.
Essa defesa dos Jets contra o passe, eles têm muitos defeitos no time, mas a defesa dos Jets contra o passe ainda é de longe uma das melhores da liga.
Nós vimos o Cometa Halley. Só saberemos de novo quando o Zach Wilson vai fazer um jogo como de ontem, daqui 200 mil anos, quando ele passar de novo. Vikings 3, Raiders 0. Ó, não vou mentir, vi esse jogo na velocidade 2, tá? Vi esse jogo na velocidade 2.
Eu vi só os highlights, eu também não vou mentir, não.
Então, dane-se, ninguém quer saber do jogo que terminou 3-0. Tá? Todo respeito aí, torcedor dos Vikings, o time tá vivo, tá? Mas vocês ganharam de 3-0, o Raiders contrata um treinador e vamos em frente.
Eu acho que a frase é, o jogo foi 3-0.
Isso. Broncos 24, Chargers 7.
Eu quero muito valorizar o trabalho do Sean Payton, cara. Eu duvidei, eu admito.
Cara, eu também duvidei e ele tá fazendo um grande trabalho e é preciso dar mão à palmatória e dizer também que meu Deus, me fugiu. Vance Joseph evoluiu muito do começo da temporada e acertou essa defesa. Agora os Chargers são caóticos, tá? Caóticos. Essa é a melhor expressão. Fechamos por aqui a parte em que falamos sobre futebol americano. Se você quer só saber futebol americano, eu te agradeço demais a sua companhia até aqui. Lembre-se que você pode ter podcasts exclusivos, textos, mandar perguntas pra gente e ainda receber dicas de apostas em profutebol.com.br/assinar. Agora, se você gosta de uma boa groselinha, ó. Vem com a gente que ela começa agora. Nós instituímos agora a Ordem dos Cavaleiros do Pro Football, ou seja, pessoas honoráveis que vão receber uma homenagem do Pro Football, né? E vamos até tentar contato, inclusive, com essas pessoas, quem ganhar, tá? Só que é um grupo muito restrito e seleto. Então nós temos para hoje 10 candidatos e só nós vamos no sistema resta um, ou seja, se um dos seus candidatos sair antes, você lembra bem quem eliminou para poder xingar, né? Não xingar o errado, tá bom? E eu vou passar aqui a lista dos candidatos, tá? Os 10 candidatos são, hoje, só homens, tá? Na semana que vem teremos as mulheres, a cavaleira, a primeira a receber. Os 10 candidatos são Eduardo Suplicy, né? O Supla, não é Eduardo o nome do Supla? Como é que é o nome do Supla? Olha aí pra mim, Bully.
Cara, boa pergunta.
Eu acho que é Eduardinho, claro, Eduardinho.
Eduardo Smith de Vasconcelos Suplicy.
É, Eduardinho Suplicy, o Supla, né, cantor, ator, ex-Casa dos Artistas e muito mais. Sérgio Malandro, um ícone do humor, da comédia brasileira, dono de um podcast aí também de muito sucesso. Marcos Pasquim, o eterno pescador parrudo, também Dom Pedro em Quinto dos Infernos. Joel Santana, o grande papai Joel, o homem do melhor inglês e das melhores resenhas da história do futebol. Jeca Gay, personagem de Moacir Franco. Ah, mas é personagem. Não importa. É honorável, tá? Que tem bordões clássicos como chorei largado e também... E é? Como é que era o outro dele? E é sim, senhor... Quem me contou foi um pescador. Sexto nome, centroavante Viola, né? O homem que em 15 minutos botou fogo numa Copa do Mundo e que voltou da Espanha porque não gostava da comida e só comia bolachas quando jogava no Valência. Ernesto Palha, porque é um grande jornalista e na hora de fazer a lista eu lembrei dele. Tá? Ernesto Palha, grande jornalista. Bananinha do Comando Maluco, né? Que praticou teve vários quadros de humor, participou da Praça é Nossa e fazia o Calma Dedé e o... Ah não, o Calma Dedé não era ele. E tinha o Esse é um assalto de nanana. Diego Tug, do Bonde da Estronda, o primeiro namorado de Larissa, de Anitta, tá? E que também foi compositor de grandes hinos como Mansão Tug Estronda. E, por fim, Marcelo de Nóbrega, que é diretor da Praça é Nossa há muitos anos, né? E também já chamou a defesa do New England Patriots, tá? Já foi coordenador defensivo do New England Patriots. Então, esses são os 10 nomes de hoje. E eu dou a honra a você, meu amigo de Henrique Bulho, de eliminar o primeiro deles.
Devão, eu gosto muito do Ernesto Palha, mas eu vou tirar ele porque ele tá meio alheio aqui, sabe?
Você acha?
Tipo, eu gosto muito dele, fique claro. Mas é que tem muito nome melhor do que ele pra fazer parte.
O Ernesto Palha aqui, pra quem não sabe, é casado com a Sandra Nenberg, né? Então, Tem uma filha que, inclusive, é muito parecida com eles e tal. É meio. Até viralizou aí nos últimos anos. Mas o Ernesto Palha é grande jornalista e tal, né? Tudo bem, tá fora o Ernesto Palha, então, por enquanto, né? Isso não quer dizer que não possa voltar numa outra edição, hein? Eu vou eliminar o Bananinha do Comando Maluco. Gosto muito do Bananinha, tá? Acho ele legal, acho um cara divertido, faz as pessoas rirem. É um humor que a gente não tem mais hoje, que é um humor menos apelativo, talvez. Um humor mais bobinho, mas que às vezes a gente precisa só de uma coisa boba mesmo. Mas o Bananinha ainda precisa amadurecer. Pegaram a trocadilha? Bananinha, amadurecer. Então, está eliminado nesse momento o Bananinha do Comando Maluco.
Eu vou ser sincero que o personagem do Jeca Gui nunca me pegou. Desculpa aí, mora ser franco, né? Mas... Não, é, tipo, ele não... Nunca bateu forte pra mim, sabe?
Então, o Jeca Gui é o próximo eliminado?
Pra mim, sim.
Então, temos um pouco de etarismo de Henrique Bulho aqui, eliminando o Jeca Gay, né, do grande Moacir Franco, mas tudo bem, vamos seguir, então já vou eliminar o próximo da Praça é Nossa também, vou tirar Marcelo de Nóbrega, tá, Marcelo de Nóbrega muito aí por, soube de algumas discussões dele com o pai, de alguns tratamentos aí, não, um cara meio teimosão, né, mas faz um bom trabalho na praça, foi o Chorãozinho durante muito tempo na praça, também fez outros personagens, mas eu acho que como toda a comissão técnica do Bill Belichick nesse momento não faz um grande, não vive um grande momento, então vou eliminar.
Eu acho que agora eu tiro Viola.
Você vai tirar o centroavante Viola? Não, acho que a gente tem que sempre colocar o centroavante Viola, é muito importante Viola. Isso, porque é tipo o craque Neto, eu acho que é importante colocar o centroavante Viola. Aliás, quem não segue o centroavante Viola no Instagram, procure, é maravilhoso. Ele é um cara que se aposentou e realmente tá vivendo a vida, tá? É piscina, é baile de música black que ele gosta muito, samba com a mulher dele. E eu acho que assim, cara, o jogador de futebol, ele tem uma vida profissional curta, né? Mas quando ele consegue ter um certo sucesso, e que o Viola teve esse sucesso, financeiramente ele tem uma oportunidade de ouro, que é o quê? Desfrutar dessa grana pro resto da vida, se o cara souber administrar e tal, né? E o Viola eu acho que é um grande exemplo. Mas então vamos eliminar o centroavante Viola aí, que é o cara que fez o porco, né? Botou fogo na final da Copa de 94. Então tá, vamos eliminar o Viola aqui. Seguimos então com Supla, Sérgio Malandro, Marcos Pasquim, Joel Santana e Diego Tug do Bonde. E eu vou eliminar Marcos Pasquim.
Marcos Pasquim. Esse eu não ia ter coragem de eliminar nunca.
Marcos Pasquim está eliminado nesse momento. Por quê? Pescador Parrudo é uma obra eterna, mas gostaria de alguns remakes, Marcos Pasquim usando mais esse personagem na sua vida pessoal, colocando, trazendo novas coisas de Pescador Parrudo, e eu acho que ele tem deixado o personagem muito lá atrás. Então, fica a minha crítica nesse momento ao Marcos Pasquim.
Pô, aqui já tá muito difícil de eliminar. Eu vou tirar o Papai Joel com muita dor no coração, tá? Porque eu acho que eu gosto muito dos outros três. Ele só, assim, sai com muita dor no coração mesmo.
Você tirou o Papai Joel?
Eu tirei o Papai Joel. Eu acho que eu não consigo tirar nenhum dos outros três, cara.
Tem um podcast que eu gosto muito, né? Que eu vejo mais até cortes, às vezes, do que o episódio inteiro, porque é bem longo. Tá, aqui é o Charla Podcast, lá do Rio de Janeiro, tá, com o Bruno Cantarelli, o Betão, e Papai Joel já foi, mas, cara, você vê os jogadores contando as histórias do Papai Joel, é maravilhoso. Procurem assim, ó, Charla Podcast, de Jair Joel Santana, a história do relógio, que os caras atrasavam o relógio pro Papai Joel e depois ele acabava descobrindo no meio do treino, é uma época pré-celular, tá, gente? Que tinham atrasado o relógio e tudo mais, procurem, tá? Jair Joel, Charla Podcast. Eu vou eliminar, eu não consigo eliminar os outros dois, cara, vou ter que eliminar Diego Tug, tá? Diego Tug, compositor, ícone da música brasileira, um cara aí, eu acho até que o especial da Globo final do ano deveria ser especial Bonde da Estronda e não mais Roberto Carlos, que eu acho que é uma sucessão natural, né? Mas agora parece que o Léo Stronda aí se converteu, mudou, enfim, não está mais cantando. Mas, assim, eu tenho certeza que a família brasileira hoje, a atual, gostaria que a continuidade fosse o bonde da Stronda no especial de Natal, né? Sucedendo aí o Roberto Carlos, eu acho que seria o ideal. Mas, apesar de ter sido o primeiro a trazer Anitta à tona e tudo mais, eu acho que ele não tem muito como competir com os outros dois.
Eu acho, na verdade, que você facilitou meu trabalho. Porque eu estava entre ele e o meu candidato favorito. Quem? Mas aqui eu vou ter que tirar o Papito.
Oh, come on, champs! É. Assim, estamos entre Supla e Sérgio Malandro, né? São ícones, ícones. Supla, sigam o Supla no Instagram também, maravilhoso, respondendo palavras de duplo sentido, com come on champs e tudo mais, troféu ao Silvio Santos peladinho pra você e tudo mais, misturando frases em português e inglês, maravilhoso, mas acho que competir com Sérgio Malandro...
Sérgio Malandro não dá, Deivão. Desculpa, não dá, o cara tem um filme com Faustão, que é muito ruim. Assim, na boa, a gente pode rir, mas o filme é ruim.
Não, é de tão ruim é bom.
Ele entra nessa pegada. Eu tava lendo sobre esse filme, sei lá, 2 meses atrás. E aí, lógico, Wikipédia da vida. Todo mundo falando que a crítica achou muito ruim. E se você vê o filme, ele realmente, você entende a crítica.
E assim, ó, ele tem filme também, o Sérgio Malandro, como o príncipe da Xuxa, né, cara? O príncipe da Xuxa. Sérgio Malandro teve um programa infantil chamado A Hora do Capeta. Ó a naipe. O programa era infantil, se chamava A Hora do Capeta. Tá? Porta dos Desesperados. Tá? Pegadinha do Malandro na CNT, na Gazeta, né? E muito mais coisa. Então, assim, Sérgio Malandro tem uma história toda aí, né? Sonho de Lua de Cristal e tudo mais. E o Sérgio Malandro, cara... Eu fico pensando assim, a gente sempre ouviu uma frase que a genialidade está na simplicidade, tá? A genialidade está na simplicidade. 1980, 90, 2000, 40 anos. Sérgio Malandro, há 40 anos ele faz iê-iê, glu-glu, piu-piu, tá? E o Sérgio Malandro está rico e está na mídia há 40 anos fazendo iê-iê, glu-glu, piu-piu. Se isso aí não é ser gênio, o que é ser gênio?
Sem contar que isso é toda uma identidade dele, né?
Claro.
Se você ouvir e aí, você vai saber que é o Sérgio Malandro.
Ó, se você tem mais de 40 anos, ou você é o Sérgio Malandro, ou você não pode usar boné pra trás. Tá? O Sérgio Malandro pode, quase aos 70. Pro lado, pra trás, então, são coisas que o Sérgio Malandro conquistou, né? Sérgio Malandro substituiu o Xuxa no de manhã, tá? Xuxa vinha com café da manhã grande, pra ele vinha um pão seco. Então... Sérgio Malandro é o primeiro cavaleiro da ordem do Pro Futebol. Vou mandar uma mensagem pro Sérgio Malandro, tá? Eu não sei se ele vai responder, mas eu espero que vocês mandem também no Instagram dele lá, do Sérgio Malandro, dizendo: parabéns, Malandro, você foi eleito para a primeira ordem dos cavaleiros do Pro Futebol. Vamos fazer o Sérgio Malandro ouvir que ele foi eleito e agradecer ele por toda essa carreira maravilhosa. É isso, Henrique Bulho. Fechamos por aqui?
Fechamos, Ivan. Um ótimo podcast hoje.
Então tá. Tamo junto. Voltamos na quarta-feira para quem é assinante. Para quem não é, já sabe. profutebol.com.br/assinar. Valeu!